Olá, olá, caros ouvintes dos Troca-Fitas. Falei errado até, falei dos Troca-Fitas. Não, é só um podcast, apesar da gente ter tido, eu espero que vocês tenham ouvido aí, um episódio extra que a gente vai ter mensalmente agora, já falando pra vocês aí, com os destaques do Groover. A gente é embaixador do Groover, então a gente vai ter esses destaques aí uma vez por mês, tá? Eu sou João Pedro Ramos e esse é o último episódio de 2023. Meus amigos, estamos chegando ao final desse ano, que não foi nem de perto tão ruim quanto os anteriores. Então estou contente. Eu estou falando um pouco mais porque eu estou tentando abrir novamente aqui a nossa mesa de som, que ela estava funcionando e agora ela parou. Mas tudo bem, vai funcionar em breve.
Muito bom, Johnny.
Tudo bem, estamos de volta,
A gente pode pôr pela internet de novo ou não?
Não, tá tudo certo. Vamos lá, estou aqui com ele. Vocês conhecem, vocês amam, Zé Vitor Ramos. Cadê as palmas? Funcionem palmas, vocês estão aí? Vocês estão prontas? Estão. Não vieram? Não vieram, gente. Zé, hoje não vai ter palma pra você.
Eita.
Então...
de qualquer forma, eu tô feliz porque eu já paguei o último aluguel do ano. Então, isso no coração do trabalhador é uma alegria muito grande, né, Johnny? Pós dia 10, assim, o último aluguel do ano, é feliz e contente. Johnny, estamos felizes e contentes por causa de um convidado muito pica, eu quero que você apresente.
Sim, estamos aqui com ele, que segundo o que eu li aqui, também além de conhecê-lo pelo trabalho com a banda Barbatuques, além disso ele é multi-instrumentista, compositor, produtor, desenhista, designer gráfico e arte educador, cara. É muita coisa. E ele tem projeto solo também, tá, gente?
Nossa senhora, esse currículo extenso, rapaz.
Estamos aqui com ele, o André Rossoy. Sim, cadê as palmas? Não tem as palmas? Não tem. Vou pôr na
foto. Faz ao vivo.
Ah, vieram. Tudo bem, André?
Tudo jóia. Feliz de estar aqui conversando com vocês. Muito bom.
Obrigado pela presença aí, e no começo a gente sempre pede pro convidado falar um pouco do que está rolando hoje em dia, o que você está trabalhando, o que tá. Os Barbatuques estão fazendo, o seu trabalho solo, etc. O que você gostaria de falar aqui?
Ah, falar um pouco do Barbatuques, né, que é um trabalho que a gente tem feito, a gente está fazendo 25 anos. Sim. Esse ano, então já na preparação, vamos rodar ano que vem bastante pelo Brasil, todas as capitais, já está prevista uma turnê grande aqui no Brasil. E é uma turnê muito especial, porque é uma comemoração, é uma homenagem também ao mesmo tempo ao fundador do Barbatuques, que é o Fernando Barba, que faleceu há um tempo atrás. Então a gente está revendo, vai ter imagens de começo, de gravações históricas como Baianada, uma das faixas que eu pus aqui pra gente ouvir, pra rolar. E tamo nessa, assim, armando esse show. Já fizemos duas prévias desse show, uma foi duas semanas atrás com a Varishni, não sei se você conhece, uma cantora indiana aqui na Santa Marcelina, mais um beatboxer Chris Bacon de Nova York. É um projeto da Clarice Assad, que é a sobrinha da Badia Assad, que mora lá em Nova York, veio para cá. Então a gente está feliz com isso. Lançou bastante coisa esse ano, né? A gente lançou um single com vários singles. No começo do ano, um com o Russo Passapusso, do Baiana System. Lançamos recentemente uma com Lenine. E gravamos com uma cantora africana agora, que é a Lena Barulli, semana passada, de Moçambique, que é demais. Ela é uma super, aliás, uma super dica aí. Lena Barulli, uma artista nova e muito, muito impressionante, assim, de Moçambique. Então, estamos à toa com o Barbatuques, né? Celebrando uma história grande, que a gente tem, sei lá, 4 CDs, 2 DVDs, 5 CDs, na verdade, 2 DVDs, mais um monte de singles produzidos. Trilha para filme, né? Fizemos a trilha do Rio 2, fizemos da animação do Carlos Saldanha, do Menino Mundo, participando do Pelinks, que está entre os 33 que estão concorrendo ao Oscar ainda, né? Antes de chegar nos 5, que foi uma produção musical minha, uma trilha minha, que eu chamei o Barbatuques também, além das minhas músicas, chamei para. Tem o Milton Nascimento, tem o Barbatuques, é bem legal. Então esse ano foi muito produtivo, sabe? Esse ano pro Barbatux. E eu também lancei uma série de singles solo com cantoras parceiras, a maioria cantando músicas que sem letra, ou seja, no esquema de melodias sem letra, né? Mas no esquema de sketch, mas figuras que eu gosto muito, assim. Ah, o cachorro começou a latir aqui. Deixa eu só fechar a porta aqui.
Não, não tem problema. A minha esposa, deixa eu até falar para os ouvintes, eu estou de frente aqui para o meu gato, que o meu gato operou hoje, né? Meu gato teve que tirar. Ele estava com uma bola na cabeça que a gente não sabe o que é ainda, vamos saber depois na
Sei.
que é o exame. E aí ela falou: ah, ele vai ficar miando. Eu falei: cara, mas o podcast é assim. A gente já teve um episódio que o Zé teve que segurar porque eu tive que separar a briga de gato aqui.
É, ficou o gato aí, o cachorro. Eu tenho gato também.
É, então eu falei: cara, Zé, segura que eu vou separar os gatos lá. Eu fui separar, porque tava saindo na mão os gatos aqui. E
Mas
tem
é
cachorro
isso,
também,
né?
aqui é eu pus a coisa na porta pra ele entrar, viu?
Tranquilo, cara. Se a gente é contra condomínio você querer proibir os outros de ter pet, a gente vai querer proibir os outros de ter pet no meio do nosso podcast, Jô? Não tem como, não.
Ah, é. Não
Claro que
tem
não.
jeito, eles começam a latir. Você sabe como que é latir de cachorro, né? Latir de cachorro, você tá gravando aqui, meu, é um negócio que passa qualquer janela de ruído, porta.
Sim.
É, o
É,
negócio.
mas tudo não tem problema. Isso faz parte do troca-fitas e sempre fez assim a presença animal. E cara, eu queria saber um pouco mais do trabalho solo. Você lançou esse? Você tem por enquanto agora? Então o foco tá nos
Então, eu tenho
Barbatux.
o trabalho solo, meu trabalho solo começou lá atrás, quando eu era bem novo, assim, no, em 2000, que eu
Tá.
lancei um disco que eu gosto muito até hoje, que teve grandes participações de pessoas que até então não eram famosas como ficaram, né? Mas eram ótimos músicos. Então, tem a participação, por exemplo, da Mônica Salmaso, que virou uma grande cantora, hoje canta com Chico Buarque. Na época era
Sim.
minha, eu conheci ela no Equipe, no colégio, né? Daí a gente, eu gravei, daí o André Memari, que é um grande pianista. É uma banda incrível, na verdade, assim. Tem o Benjamin Taubin, que é um grande cara de música instrumental absurdo, assim, que viaja o mundo produzindo coisas. O próprio Fernando Barba, dos Barbatux, toca cítara, um disco que tem uma mistura mesmo de música brasileira com uma música japonesa, com outras coisas que eu gosto. Então, acabou que tem, que chama Junina. Esse tem um álbum no Spotify, você pode ouvir. É um álbum que, apesar de ser bem antigo, a sonoridade dele é bem. Você ouve ele como se fosse hoje, produzido hoje, ele estaria valendo, assim. Porque ele é bem acústico, né? Então, não fica tão datado com os
Sim.
timbres da época, assim,
É.
né? Então, é uma coisa mais, né? Que nem os anos 80 ou 70, que você ouve um som,
Exatamente.
você já fala, ah, isso aqui ou é 70 ou é imitação de 70, né? Ou isso aqui é
Sim.
80 ou é imitação de 80. É um som mais assim, atemporal. Daí eu fiquei um tempo sem produzir, porque começou a carreira com Barbatux, e a gente viajou muito, né? De 2003 a 2018, 2019. A gente foi todo ano para Europa, nos lugares mais absurdos, assim, tanto Europa, Oriente Médio, Estados Unidos, Colômbia. A gente viajou muito, assim, muito mesmo. Daí eu tive que dar uma brecada. E daí de um ano para cá, mas eu continuei compondo, eu sempre compus. Compor para mim é um hobby, mais do que um hobby, um treino. Eu não paro de fazer, assim, seja coisas que eu acho boas ou ruins, mas eu vou compondo. Hoje em dia, com a tecnologia, eu já faço uma composição, já meio que faço uma pré, assim, só para deixar registrado. E daí eu gravei uma série de singles, daí foi com a Mayra Rocha cantando no primeiro single, depois com a Bluebell, depois com a. Na pandemia eu já tinha feito algumas coisas com a Naozete, fiz com o Arismar do Espírito Santo, que é um grande instrumentista, toca baixo, bateria, toca tudo. Enfim, continuei um projeto que ficou naquelas coisas meio da pandemia, que era meio aqueles duos de vídeo, aquelas coisas que até depois encheu o saco de tanto que teve, né?
De tanto que
Um
durou a
fazendo
pandemia,
duplo. É verdade, quando acabou ninguém aguentava mais,
né?
mas gerou para mim esse muito contato, né? Porque tava todo mundo em casa, eu sabia que eu podia chamar as pessoas e que gostassem do meu som, que elas iam topar, porque não tava em turnê, não tava em nada.
Bom para
Então,
isso.
daí eu continuei isso. E hoje tenho lá, assim, tem para ouvir, vocês podem ouvir as produções desse ano, que daí é bem diferente da inicial. Eu uso muito Os instrumentos de corda que eu toco, que são muitos aqui, vocês podem ver que tem vários assim, mas tem de vários países. Com a música eletrônica, que eu sempre curti, sempre produzi trilha com música eletrônica e tal. Então, e a percussão corporal junto. Então é uma mistura bem maluca de sons, que tem a ver um pouco com o som que eu escolhi para mostrar aqui de outras pessoas, que é do Shugo Tokumaru, né? Que é essa coisa que tem uma coisa pop, mas tem uma coisa muito esquisita lá rolando ao mesmo tempo em algum lugar, né?
Sim. Então, e uma coisa que eu antes da gente ouvir nossas músicas, e a gente continua o papo, lógico. O Barbatux, ele sempre chamou atenção no começo, quando as pessoas ainda não sabiam do que se tratava, né? Você fala, nossa, como assim eles estão fazendo som só com o corpo, sim, fazendo tudo isso, né? Porque é quase uma orquestra. É basicamente uma orquestra corporal, assim, porque cada um faz aquilo, e aí vocês se embolam, o som acaba se completando e vira uma coisa que parece, assim, impossível de fazer. E eu vejo vocês fazendo isso até, é uma coisa bacana, vocês fazem muitas participações, eu vi muitas vezes, junto com o pessoal do Tiqueque, por exemplo.
Sim.
Né? E que é uma coisa que as crianças também, quando percebem que dá pra fazer isso, nossa, elas ficam assim, falando, como assim eu consigo fazer música com a minha perna, minha mão aqui e a minha boca?
Pois
é. Sai uma música. E é muito legal isso, cara. E a gente tava, eu tava lembrando que esses dias, foi uns episódios atrás, eu não vou lembrar qual. Teve a gente sempre toca bandas independentes, artistas independentes, que mandam pra gente. E foi um quarteto chamado Gole Seco, que é o contrário, é só de vocal. E eles fazem meio Bobby McFerrin, sabe? Assim, só no vocal segurando. Falei, cara, imagina se tivesse uma coisa dos dois, assim, dos dois juntos, ia ficar um negócio louco, cara. Eu tava lembrando, falei, quando eu falei, né, a gente marcou de você participar, eu falei, nossa, eles tinham que se conhecer.
A gente teve uma parceria, inclusive com o Bob McFerrin lá. A gente tocou aqui no Teatro Municipal com ele, que foi super legal, assim, porque ele sempre foi uma referência meio de moleque, né? Eu conheci o Bob McFerrin desde o primeiro disco dele, o The Voice, aquele que é o primeirão, que é ele e o microfone. Ele excursionou pelo mundo com esse disco e eu vi um show aqui na época que tinha o Free Jazz Festival no A&B, né? Eu sou bem mais velho que vocês, assim, peguei uma outra época onde o Free Jazz ou o Festival de Jazz tinha a ver com jazz ainda aqui em São Paulo, né?
Festivais tinha uma curadoria muito, assim, mais pensada na música do que no...
Hoje em dia os festivais têm outros parâmetros aí que de público e tal, que é legal também, tem umas bandas massas que traz, mas na época tinha esse espaço aí. E daí ele veio no Free Jazz e eu vi ele ao vivo, né? Ele ainda bem novo, e eu era bem novo, fui tipo com meu pai, assim, convenci ele, que eu tinha conhecido numa escola de música, um professor meu tinha mostrado no Pirei. Daí depois... Anos depois, ele ligou pra gente.
Ah, legal.
Eu tava aqui na produtora que era em casa na época, e veio o convite da Delart, que é uma produtora da qual a gente já tinha trabalhado juntos nos projetos, e falou: olha, o Bob tá querendo uma participação especial aí no show de São Paulo. Ó, não tem cachê, mas vocês topariam? Eu falei, meu, mano, vai ser uma briga no grupo, né? Porque assim, porque ele falou, só que só cabe 5 pessoas, o grupo tem 12, né? Eu falei, meu, não faz isso com a gente, né? Tocar com o show do Bob McFerrin no Teatro Municipal. E daí, meu, foi, eu convenci eles a levar todo mundo. E daí eu vi que era muito mais uma coisa da produtora do que da própria Bob McFerrin. Nem tava sabendo se era 4 ou 12, ele tava querendo que a gente fosse lá. E daí foi muito legal, cara, conhecê-lo e passar o som e conversar durante a tarde. Não teve um ensaio, assim, tipo de tarde, foi meio no improviso, mas foi uma das grandes coisas, assim. E disso eu posso falar que eu sou bem, tenho dessa parte musical, né? Se não é da coisa da fama e da grana, assim, que isso que definitivamente não é o que a gente é o melhor, o Barbatux, apesar de ser bem conhecido, assim, ter realizado coisas com pessoas que eu sempre fui muito fã, como a gente gravou com o Hermeto Pascoal no IU, gravou com o Naná Vasconcelos antes de ele falecer, nesse mesmo disco, daí gravou com o Emicida, gravou com pessoas mais de outra geração da gente, e a gente tem um público de outra geração, mais novo, que gosta, as crianças também. Porque a gente é conhecido pelas crianças como se fosse um grupo infantil, mas a gente demorou a ser um grupo infantil. A gente só foi fazer um disco infantil depois que percebeu que é muita criança no nosso show normal. né?
Sim, porque é um negócio que chama atenção, assim, visualmente, além do som também, assim,
Total,
E aí vocês conseguem flutuar por todos os estilos, basicamente, que nem você falou, você
Pois
foi do
é.
Emicida, do Hermeto Pascoal, Lenine, o Bob McFerrin, então, assim, dá pra você.
Putz,
Se uma
muita
banda de
coisa.
metal chama vocês, dá pra fazer. Se uma banda de.
É, porque o nosso
Dá,
trabalho,
cara.
assim, como ele tá no ato de fazer com o corpo, ele independe do estilo, né? Eu
É.
adoraria fazer um som com os caras de metal que eu curto, né? Assim, putz, ia ser o máximo, assim, que eu curti muito, né? Não é um som que eu ouço muito hoje em dia, mas eu fui muito metaleiro uma época da vida, com a guitarra, como todo guitarrista adolescente. Eu gostava de Slayer, Anthrax, umas coisas.
Cara, se tivesse pegado uma fase do Sepultura ali, dava pra ter. Agora
Pô,
eles estão
Sepultura.
acabando, né? Agora estão no fim,
Pois
mas.
é, meu, Sepultura ia ser demais, né? Que eles fizeram. É, com os indígenas, né? Tem uma coisa deles procurarem também, uma coisa diferente, né? Então, se tem uma banda que tá aberta, a gente é super aberto, assim, a gente já fez participações bem loucas com diversos tipos de artista.
Sim. Então, bandas de metal que estão ouvindo aí, ó, já prestem atenção.
É, se tiver alguém com uma proposta aí,
É, então,
legal,
dá
é.
pra fazer um negócio louco assim e fora da casinha. Isso que é o
Tem
mais.
uns ex-metaleiros lá no Barbatux, eu, o Giba também. O Giba era fã não de metal, mas de um hard rock. Ele é batera, né, o Giba? Eu sou guitarrista, mas ele é batera, então curtia aquelas coisas de rock and roll de batera e tal. Eles adorariam fazer, ia ser demais. O duro é fazer ao vivo, com o corpo. Semana passada a gente tocou com banda, né? Com uma banda bem boa, assim, Luiz Gaiotto, que é um compositor que estava bem no começo com a gente, já foi do Barbatux, mas não foi, mas está fazendo 25 anos o primeiro CD dele. Daí a gente fez o show no SESC Pompeia. Uma banda, era o Estevan Sinkovic na guitarra, no outro, né, no baixo, daí outro que é o guitarrista, baixista, daí outro cara super bom na guitarra, o Wilson, batera, trio. Só que a gente entra tocando, quando entra a banda a gente some, né? Isso que é louco.
É, tem que ter
Ao
um
vivo é difícil.
microfonação e mesmo assim tem que ser direcionada de um jeito, porque você pega um corpo inteiro, então não dá, não tem como direcionar muito. É complicado.
A gente tem já assim um estudo muito grande de microfonação que a gente desenvolveu durante todos esses anos, mas mesmo assim tem um
Acabando.
problema de falta. Você não consegue, né? Vocês tocam também, né? Ligar o monitor. Alguém toca aqui? Vocês não tocam?
É,
Mas tem um problema de palco,
eu fiz aula de
sempre que
bateria, mas
toca igual. É.
bem
Tem um
pouco.
problema muito comum que é quando você tem um instrumento acústico, você aumenta o retorno, ele apita, né? Porque alimenta o microfone que está microfonando esse.
Sim,
É
sim.
diferente de uma guitarra ou de um baixo que vai em linha, tem captador magnético, assim, não. É sempre complicado. E a gente tem microfones na gente, lapelas, muito sensíveis, assim, né? Para pegar o corpo. Então você abre no monitor um pouquinho e já começa a apitar. Imagina isso misturado com o som da batera, com uma guitarra distorcida. É, não é fácil assim, né?
É,
Competir.
mas para gravar as pessoas podem
Ah,
aí que vocês
para
estão.
gravar vale tudo hoje em
É
dia, né?
só propor e a proposta ser bacana para todo mundo que pode rolar.
É, tô dentro, ó. Tá feita a ideia aí, ó, no podcast. Muito bom.
É isso. Então, José, você começa hoje com a música que você trouxe aqui. Eu não faço ideia do que é, então, por favor, me conte.
Johnny, eu já tinha trazido um trio de rappers idosos que eu encontrei na internet. Agora eu estou trazendo uma dupla de rappers idosos que eu encontrei na internet. Eu acho maravilhoso, porque são dois caras de 70 anos de Londres, é o Pete e o Basil. E eu não sei se eles já foram músicos ou se eles começaram a fazer rap na terceira idade, Johnny, mas eu acho fantástico o talento especial que eles têm para fazer duplo sentido. É, o nome pelo que eles se apresentam é Pitch and Bass, e eu acho que o nome da música que eu escolhi é Step Into the Building, né, Johnny? Ah,
Exatamente.
errei? Então solta aí os dois velhinhos, quem puder, procura o clipe, tem legenda, é mais fácil de entender, porque o sotaque britânico é difícil pra cacete, e trap complica horrores, mas o som dos caras porra, é perfeito, Johnny. Na minha opinião, não deixa devendo pra ninguém. Toca aí e vê o que vocês acham.
Vamos lá. Bora.
Fromage.
Stepped into the building, chain just swinging on my neck. Gold rings on my fingers, something on my wrist. Tucked into my waist, look, see me with a clip. Big glass of the Bombay, take a little sip like vintage sticks, little blast from the past. Gold rings clink when I pass in the clothes. Just stepped into the building, show a little face, and I'm back on the road like
Dubai trips on a jet plane, bar railings for the watch and the neck chain. Though hard drinks when I land, I'm a sip of chai tea, cause the fly give me neck pain. Mumbai girl for the while, she's smiling. I had a notch on a bed frame. Italian suede in the seats of the brand new motor. Quick little squirt of the
Hagerwood boot from Mozambique. Got a tailor suit with the brogues on feet. I'm in Casablanca, blind Jack Aranda with the AC blurring in the driver's seat. Talk to the platinum hands on my timepiece, boy, cause the face ain't listening. Shining, glistening, look at these diamonds dance while I stepped inside of the building. Change your swinging on my neck, gold rings on my fingers, swimming on my wrist. Tucked into my waist, little semi with a clip. Big glass of the Bombay, take a little sip like vintage sticks, little blast from the past. Gold rings clip when I pass in the clothes. Just stepped into the building, show a little face, and I'm back on the road like
quick neck down to the strip, got gold in my wrist and a side bag pack full of clips. Strapping up my back, would get that lit, then pass out, ran to the left like this. Smoking my lungs, toting a gun, I can never be broke. Got a load of the funds, cash in the bank, antiques in the yard. Make money when I speak, you're lucky I don't charge.
Right bigger than a bar, big dough, time ticking on a mark. Wristwatch, need a break from the bar. Chip shop, side chick sitting in the car, wife pissed off. Let me tell you something, bad boys like us, we ain't here for the chit chat. You can tell we ain't here for the games by the way we look when the boys stepped into the building. Changes swinging on my neck, gold rings on my fingers, swimming on my wrist. Tucked into my waist, look, send me with a clip. Big glass of the Bombay, take a little sip like vintage sticks, little blast from the past. Gold rings click when I pass in the clothes. Just stepped into the building, show a little face, and I'm back on the road like.
Eles têm os flow dos anos 90 pra caralho, mas as vozes dos dois se complementam muito bem, cara. Eles têm um flow fudido e, assim, exato. Essa música em especial foi produzida por um cara que se auto-intitula Handsome Dexter. E ele usa um sample do desenho do Dexter falando omelete do fromage pra sério? Se apresentar. Eu acho. Você não viu? No comecinho da música solta um omelete do fromage. Eu acho isso fantástico, mano, cara.
Muito bom. Cara, eu não sou muito dos trap, mas eu gostei. É que esse aqui não usa o trap. É só mais o chimbalzinho do trap, que eu não gosto tanto. Mas eles usam de um jeito legal, porque tem um sample e tal. Mas, cara, eu nunca ia falar que tem... Tem a fotinho deles aqui no Spotify. É dois idosinhos mesmo, assim, ó. 70 e tantos. Daqueles que usam suspensório, sabe? Carequinha.
Sim.
Cara, nunca diria que teriam 70 e tantos anos esses caras. Pela voz, assim? Não. Porra, demais. Muito bom.
E o flow é muito bom, né? Os dois dialogam bem, muito bom mesmo. O pianinho no começo, com aquele corte assim, é muito legal, curti.
Cara, eu achei muito bom, cara. Vou ouvir mais. Achei legal.
Eles são tipo os meus rappers favoritos de agora, assim, os idosos que eu tô achando, na real.
Boa. Não, mas
tem uma produção de áudio, assim, Spotify ou mais YouTube? Como que é?
Então, pelo que eu percebi, eles estão nos dois canais. Eu descobri eles por react de YouTube, porque eu sigo muitas pessoas reagindo à música, manja. E convenhamos, idosos fazendo trap é uma parada que é muito boa pra fazer conteúdo, cara.
Muito bom, né?
E aí eu dei uma fuçada e, tipo, a produção dos caras é em 1080p os clipes, eles estão todos de terninho e seus colares e pulseiras. Eu acho isso foda demais, manja.
A capa do single aqui do Spotify é tipo, arrumando a gravata assim, tipo, dá pra ver as mãozinhas de idoso, mas cheio das correntes de ouro, sabe? Anelzão de ouro. Né?
As correntes de ouro permanecem.
É, isso continua desde os anos 80, né? O pessoal continua mandando. Então. Cara, eu vejo no shopping vendendo umas correntonas assim, grossa pra caramba. Eu falei, cara, quem que usa isso? Eu já sei quem usa isso. O Pete e o Baze aqui.
Idosos, Johnny, idosos usam isso, olha que da hora.
Natal, né? Bom presente agora.
Vamos dar pro nosso vô, Zé? Né? Vamos dar pro nosso vô.
Vamos dar uma dentadura dourada pra ele, Johnny, cheia de rubi.
Cara, eu tenho um dente faltando aqui que eu tive que arrancar, ó. Vou colocar um de ouro aqui, o que você acha? É caro,
muito
não dá não.
Bom,
não dá,
muito
não.
Bom.
Não dá não, eu não consigo pull it off, sabe? Não dá pra eu usar um dente de ouro, não ia ficar legal. Eu falo assim, nossa, o que você tá fazendo com isso? Não ia ficar bom não, eu acho que não. Vamos pra minha então, que eu tô... Essa aqui já tá na lista faz tempo, que eu tenho uma puta de uma lista de... Nossa, tem umas 50 músicas aqui.
Surpreenda-nos, Johnny.
Cara, é uma banda que eu conheci, na verdade, quem recomendou, em um podcast de música e tal, ela estava lá, a Mari Moon citou essa música, e essa banda, assim, Foi, aí eu falei, cara, do que se trata? Aí ela explicou, e eu falei, cara, achei interessante. É um trio, chama Kruangbin. É difícil de escrever, porque é K-H-R-U-A-N-G-B-I-N. Kruangbin. É um trio do Texas, eu não sabia que eles eram do Texas. É triozão mesmo. E aí, cara, quando ela falou que puxava pro jazz e tal. Também, tem momentos que lembra jazz. Aí se você vai ver na Wikipédia, que não é uma fonte muito confiável, mas aqui diz que tipo, misturam influências como soul clássico, dub, rock e psicodelia. Eu acho que, beleza, eu acrescentaria isso no jazz também que ela falou, porque não, eu não consigo definir o som deles. E normalmente é instrumental. Então vamos ouvir aqui, eu escolhi do Kruangbin a música White Gloves. E daqui a pouco a gente volta então com as impressões do Zé e do André sobre o Kruangbin. Vamos lá. O sonzinho gostoso, psicodélico nesse caso, do Kruangbin. Kruangbin quer dizer avião em tailandês. Por isso que eu não achava que eles eram do Texas. Mas eles são do Texas, cara. E eles já tocaram no Brasil, cara. Tocaram em 2019, Circo Voador e no Pop Load. Eu não sabia.
Interessante, mano. Interessante. É. Sabrosito também. Me fez ter vontade de ouvir no Jabes e me lembrou a voz um pouco do povo do Magic Numbers, talvez. Que canta com esse tom meio docinho de voz.
Assim. Cidatec, essas coisas assim.
É gostosinho, cara.
É bem espaçado, né? Acho que essa coisa meio jazzística vem dos acordes, né? Da guitarra. Ele tem uma coisa meio de de colocar, eu que sou músico já reconheço, sim, mas é tipo nona, no acorde, algumas coisas mais que não são muito comuns, mas ao mesmo tempo, como é trio, fica bem cheio de espaço, né? A letra ocupa muito pouco espaço no som, muito legal.
Sim. Bem, e eles são, pelo que eu pesquisei aqui, eles são do Texas, que é um dos, né, é um estado bem, que tem bastante islamofobia, essas coisas lá nos Estados Unidos. E eles ajudam a divulgar bandas de lugares como Afeganistão, Turquia, Irã e tal, eles fazem playlists, então eles fazem isso também.
Um ativismo, né?
A gente também sempre fuça nesses lugares pra gente tocar coisa aqui, porque...
Ah, demais.
A gente evita tocar coisa só dos Estados Unidos, Inglaterra e Brasil, né? Então a gente dá uma fuçada. Então é isso que a gente faz aqui também, porque, né, tem música, tanto lugar tocando música diferente, a gente tem que fuçar, não tem jeito. Cara, agora a gente vai para o primeiro intervalo aqui, o primeiro e único intervalo, na verdade. Só que agora, como a gente tem um músico, sempre que a gente tem músicos, bandas e etc., a gente toca uma música da banda em vez do intervalinho, né? Que é muito melhor. Então, qual das duas que a gente pode tocar agora, que você já mandou aqui?
Não, eu tocaria o Baianá, do Barbatux, só para deixar registrado, né? Que é o nosso grande sucesso, ele... Tá no mundo inteiro, ele é muito tocado, mas só pra gente começar por aí, depois a gente vai pro lado B aí.
Cara, é uma música que toca até em discotecagens, assim,
A gente tem o Alok, que fez um conosco, vários caras da Europa que fazem. Duas semanas atrás saiu nos Estados Unidos do Tropiquilas também, do Zegon, o povo fez também, que eles já tinham feito antes, fizeram uma nova versão. É uma música que eu nem entendo porque ela pega tanto, assim. Eu fico meio, mas deu certo. Se tem uma nova música nossa que deu certo, foi essa.
Então, antes do segundo bloco aqui, vocês vão ouvir, então, Baianá, que é o grande hit do Barbatux, por enquanto. Por enquanto é o grande hit. Até agora, até o momento, é o grande hit.
Tem outros que chegam mais perto, mas esse aí, sem dúvida. Ela não morre, toda hora que eu acho que vai descer, ela volta, alguém regrava.
Alguém descobre ela e manda bala. Vamos ver se os ouvintes também...
DJs, né?
Vamos ver se algum ouvinte também não vai fazer isso também e ressuscitá-la novamente aí.
É, quando você achar que morreu, alguém vai lançar uma coreografia no TikTok também, calma.
Com certeza, né?
O rapper vai samplear lá nos Estados Unidos e mandar também.
Teve cada versão, bicho, que depois eu mando pra vocês que gostam, cara.
Ah, sim, muito bom.
Tem cada coisa doida que já fizeram com essa música.
Então é isso, vamos lá.
Mas que eu acho bem ruim também, mas beleza.
Não, mas é normal, isso é normal. Assim, normalmente a banda fala, que legal, mas às vezes fala, o legal é só assim, obrigado.
Em especial, quero saber das que não agradaram. Bom, muito mais legal saber dessas que não agradaram. Manda as ruins pra nós, que a gente gosta dos cover mal feito, fora de sincronia, sabe?
Essa onda de ficar mudando pitch de tudo, né? Música eletrônica. Só que, meu, parece aqueles desenhos dos esquilos, né, mano?
Tá na moda.
Você fala, mano, eu não aguento ouvir isso, cara.
Alvin e os esquilos corporal vai pra legenda do post, né, Johnny?
Total. Alvin e os esquilos, você fala, meu... E aí a galera pira, ouve um monte de view lá, você fala, meu Deus, beleza, tá bom.
É que tá na moda isso aí, do spare up, assim, de vez em quando. Tem até gente que lança um single, a versão spare up, assim, que eu falo, cara, mas por quê? Por que que tudo tem que ser quer acelerar, toca rápido, não vai...
Eu conheço isso como música do chefe, Johnny. Você chega no final da fase, tem o chefe, e a música da fase inteira parece mais acelerada do que o comum, é isso.
É a música da embaixo d'água, da fase da água, assim, quando você começa a se afogar, ele vai... É isso aí.
Mas vai acabando a vida, né?
Pra dar o desespero. Acho que é isso. Por isso que todo mundo tá os negócios acelerados. Tá todo mundo no modo desespero. Tem que começar a respirar de novo.
Então, pra respirar, a gente ouve a versão original, só pra lembrar.
Exatamente. Vamos com a versão original e intocada do Barbatux com Baianá. E aí a gente já volta no segundo bloco com a escolha do André aqui, com a recomendação dele e com a banda independente também da semana. Vamos lá. Over here.
Baiana, baiana. Baiana, baiana. Baiana, baiana. Baiana, baiana.
Morro, coço, levada, camone, poço, bebedouro, Jaraguá. Coqueiro seco do outro lado da lagoa. Se atravessa na canoa, lamarão é no pilar. Olha o buraco do barreiro, cavaleiro, bravo do carro, carreiro, desvia pra não virar. Roubei o famo, tubi, buroso, mirim, boca de sirim, buco, jatá e aripuá. E nessa noite meu cachorro arrou um bicho, mas eu levo de capricha minha pistola matar. São sete machado com de santo caribina, cortando madeira fina pra fazer meu tabuado. Fazer meu tabuado, cortando madeira fina. São sete machado com de santo caribina. Joga no canto do canto para Monteiro, de Monteiro para o canto do canto pra Juazeiro.
Você acaba de ouvir, então, Baianá, o hit dos Barbatuques, que todo mundo fez versões até ruins também, mas muitas boas.
Muitas boas.
A maioria é boa, tá, gente? A gente não foi falado assim, que tipo, todas são ruins, tá? É que assim...
Não, não, vai lá, ó, você pode ir no Spotify que tem umas 30 pra você ouvir e você mesmo achar o que é bom, o que é ruim.
É, e também tem o que a gente acha ruim, pode ser que outros achem boas. Isso acontece muito, né, no nosso podcast.
Total.
O Zé já trouxe uma música eletrônica aqui uma vez, que ele gosta muito de... Qual foi que eu não gostei? Não é que eu odiei, mas não é a minha pegada.
É, justamente, eu sei que existem músicas eletrônicas e músicas eletrônicas, é, sabe? Tem drum and bass e tem eurotrance. Eu trouxe eurotrance que eu sabia que ia irritar o Johnny, entendeu?
É, não, eu gosto do... Eu sou fãzaço do Prod, que também é considerado música eletrônica.
Então... É, demais, né? Prod é muito bom.
O Daft Punk pode ser considerado música eletrônica, ao mesmo tempo não é também. Então, assim, é muito amplo falar que não gosta de música eletrônica, que nem você falar, ah, eu não gosto de rock. Falar, porra, cara, não dá pra você falar que você não gosta de rock. É muito amplo, não dá. Eu não gosto de MPB. Pô, MPB vai de lado, é muita coisa, cara.
Muita coisa mesmo. São rótulos muito inadequados no final, né, pra distinguir um som.
Sim, é rock. Puta, rock é rock antigamente, lá no
Danos. Cultura é Elvis Presley, né? Rock vai pra todo lado, né?
Pois é. Então vamos para a sua escolha aqui, que eu fiquei curioso. Queria que você falasse um pouco do som então que você trouxe.
Então, esse som que me apresentou foi engraçada a história de que eu conheci esse som. Porque foi um produtor que eu gosto muito, que é o Gustavo Ruiz, que eu já fui professor dele. Ele é irmão da Tulipa Ruiz, né, que é mais conhecida. É, ele é irmão dela e, além de ser irmão dela, é guitarrista da banda da Tulipa. E e um produtor que produz diversas coisas, já produziu João Donato, já produziu muita gente. E eu tava lançando uma série de singles e ele curtiu muito uma das músicas e falou assim: "Ah, Rosso, eu ouvi isso." E me mandou. E daí eu conheci já isso alguns anos atrás, daí eu fui atrás de conhecer mais sobre esse cara, que eu não conhecia, apesar de ser japonês, descendente de japonês e gostar de ouvir coisas diferentes, não conhecia. E eu achei demais, assim, demais mesmo. Tinha muito a ver com o que eu tava produzindo na época, e uma coincidência do som que eu nunca tinha escutado e lembrava. É louco, é uma espécie de uma música meio alternativa, mas ao mesmo tempo ela é bem pop, lembra umas coisas de rock antigo, tipo Beach Boys na melhor época, assim. Ao mesmo tempo, sei lá, você vai ver, ele faz uns instrumentos, ele constrói uns instrumentos e usa no som dele, assim. Tem mais de 100 instrumentos que ele conheceu, que ele construiu nos álbuns dele, mais instrumentos japoneses. Você vai ver, é uma viagem. O som é cheio pra caramba, cheio de coisa. Meio frenético, ao mesmo tempo muito doce, assim. Acho que vocês vão curtir.
Vamos lá, como é
Pelo
o
menos
Shugo?
conhecer.
É Shugo Tokumaru? É assim que se pronuncia?
É. E essa música é do Parachute. Chama Parachute, que é um disco que chama Exit, de 2008. Já é uma música antiga. E ele produz até hoje. Tem coisa. Ele produz trilha sonora também. E tem disco dele bem mais novo, de 2020. 20, 2020 e pouco, mas esse disco eu acho que vale a pena. Essa música é um resumo bom do trabalho dele, assim, mais pop, tem a ver com os anos, mais com aquela época, mas vale a pena conhecer.
Então vamos lá com parachute, já voltamos, vamos lá.
「風になびく」
Cara, me lembrou muito Flaming Lips, sabe?
Sei, sei.
Cara, é, eu gostei.
Louco, né? É um som bem louco, eu achei. Quando eu vi. E essa é a mais pop. No disco deles tem umas coisas bem experimentais, assim.
Eu gostei muito do esse negócio alternativo, porque ele tem, eu acho que o violão, talvez, que remete muito àquela coisa do alt rock anos 90, assim, sabe? Esse jeito de tocar, assim, é muito bom, cara. Eu achei muito legal.
Pra mim passa uma vibe de trilha sonora mesmo. Os sininhos, esse monte de percussão pelo fundo já passa uma ideia de noite estrelada. Eu consigo ver uma animação de um bichinho fofo correndo por uma noite
Ah,
estrelada, assim. Acho que tá.
se você visse a capa do disco, acho que você jamais
E
a
o que é
capa é
louco, assim,
desenhando.
você vê a discografia depois, que tem isso, ao mesmo tempo, cara, tem umas coisas muito loucas, assim. Então vale a pena, que sempre com esses timbres meio esquisitos, meio que lembra essa coisa meio infantil, mas as notas que ele escolhe para colocar são muito malucas, assim. Tem uns intermédios, vale a pena.
Enquanto a gente estava ouvindo, eu fui buscar aqui no nosso amigo Google, né? E apareceu aqui num site que eu já usei muito para a gente trazer coisa para cá, que ele é muito legal. Ele mostra músicas de todo mundo, assim, chama BHYPE. BHYPE com Y.pe, se alguém quiser fuçar. E é legal porque ele faz umas playlists, ele sempre pega coisa do mundo inteiro, né? Que nem a gente estava falando agora há pouco. E aí ele põe como melhores álbuns japoneses aqui, ele colocou esse Exit. Mas ele colocou outro artista japonês que já foi trazido aqui pelo nosso amigo Carlinhos Carneiro, lá da Bideobaldi, que ele trouxe o Haruomi Hosono. E, cara, é muito bom também. Eu falei, nossa, eu lembrei assim na hora, quando eu li o nome, falei, que é um. Nossa, ele lançou muita coisa, esse Haruomi Hosono aqui. E que o Carlinhos trouxe, que ele tinha trazer umas coisas meio de trilha meio de videogame, assim, lá em 84. É um negócio muito louco. A gente tem que explorar mais também. O Japão, ele é muito musicalmente explorado por quem gosta de anime, essas coisas, assim, né? Que isso chega muito aqui. E tem o J-pop, o J-rock, né? Que chega um pouco. Mas.
Tem tudo isso lá. Tem muito som no Japão, né?
É,
Muito som
então.
diferente. Então, tipo, você vê de heavy metal, rock também. Às vezes não com muito tanta personalidade, assim, mas eles são muito bons ser produtores de sons, né? Assim.
Cara, mas eles. Eu não sei se é do Japão, o Baby Metal. Você já ouviu que as duas menininhas?
Não.
São duas
Não.
menininhas que fazem aquela voz de anime mesmo. Elas fazem aquela voz.
Sei.
Só que é um metalzão ferrado, assim, só que com aquela voz. E aí
Sei.
os metaleiros ficam muito putos, né? Falam assim: ah, que é isso, Baby Metal, né? O negócio. Só que é um som, nossa, é um som tipo pesadaço assim no fundo e elas com as vozes de anime. E aí tem muito metaleiro que fica puto, mas tem os que defendem, tipo Rob Zombie tirou foto com elas, fez coisa com elas. Tem uma galera que abraça assim.
É que eles têm uma cultura muito particular, né? Assim, e daí lá são aceito coisas muito loucas no Japão, né? Você vê que mistura a música brega, enka, japonesa, que é uma música divertida, assim, para quem gosta de coisa de fora, que tem aqueles violões, aquelas vozes cheias de ostinato brega pra caramba, mas é até pra legal, assim, tem uma onda que tem um clima que. De enka, de restaurante japonês, assim, que é muito legal.
Eu já vou me acusar como um amante do Brega, então o Johnny eu sei que é também, seria muito bem-vindo nesse podcast também, com certeza.
Então, numa próxima oportunidade, tem umas coisas mais. Eu gosto muito, eu sou que nem vocês, fuço, não nessa linha mais rock and roll, assim, mas eu fuço bastante som. E eu fui viajar para muitos países, então
Ah,
conversei com muita gente, né?
é bom.
Eu fiquei super na dúvida de trazer um som só. Tem um
É
cantor brega
difícil.
colombiano que faz tudo em 5x4, que eu acho massa. Tem um monte de coisa legal, né? Eu gosto de muita coisa diferente, então. Mas quis trazer uma coisa que tenha a ver comigo, de ser japonês e tal. Esse som aí eu acho legal.
Deixa eu até aproveitar que a gente falou então dos sons que não vieram. Deixa eu já fazer a propaganda aqui para os ouvintes que querem saber os sons que não vieram. A gente tem um. Se você for apoiador do nosso podcast, que é uma coisa muito legal que você pode fazer. Você pode entrar lá no apoia.se/trocafitaspod, apoiar com quanto você quiser, quanto você puder, e aí você automaticamente será convidado para o nosso grupo do WhatsApp, onde estão várias pessoas que passaram por aqui como convidados. Então a gente sempre chama os convidados se quiserem entrar no nosso grupo, porque aí fica um monte de gente que gosta de trocar música. No grupo, legal, então, a gente nisso. Fica 90% do tempo trocando coisas sobre música ou recomendações, etc. Eu já vi que já rendeu algumas parcerias ali, tipo, gente se falando assim e se ajudando. Então, é só entrar no apoia.se/trocafitaspod aí, quem quiser apoiar, quem for ouvinte, não precisa ser músico. Aí você entra lá, não precisa nem ser músico, você vai acompanhar e vai ver um monte de recomendação, lançamento. Tudo a gente lança lá.
Legal, eu quero. Me põe aí.
depois já coloco, já tenho seu WhatsApp aqui, já te incluirei lá. E, cara, vamos para nossa banda independente, antes da gente destrambelhar aqui pro momento freestyle, que é o final, quando a gente vai sem pauta e sem nada. Vamos lá, hoje a gente recebeu aqui uma música da banda.
Vai lá.
Vamos lá, deixa eu pegar o nome da banda aqui, que sumiu. Karma 13. Vamos lá, eles mandaram o recado deles, a gente vai ouvir depois a música Dicotomia. Vamos lá.
E aí, ouvintes do Troca Fita, aqui é o Pedro Marques da banda Karma 13 e agora vocês vão ouvir Dicotomia, nosso novo single. Segue a gente lá no Instagram, @bandakarma13.
Karma 13 de Santos, Mais uma banda de Santos, cara, né? Tamo santeando aqui.
É, acho que é a segunda semana seguida. Segunda semana seguida de Santos.
A baixada.
Mas tá... da hora, cara. Com o nome Karma 13 eu já sugeriu, né? Mas o que eu conheço de Órfão de Forfã, que vai ficar feliz de escutar essa banda de onde.
Parece. Tá entre o Dead Fish e o CPM e o NX Zero e o. Deixa eu ver. É que o Forfã é muito carioca, né, cara?
Ele é muito carioca, ele era bem mais alegrinho. Ele era bem mais. Como eu posso dizer? Happy go lucky, tá ligado? Mais alegrão. Esse tá mais pra um glória de
isso, gritozinho,
caralho, do que. É isso, só que seus.
Sem o gutural. É, eu gosto, gostei, achei bem produzido e eu gosto muito quando dá a paradinha, que eles dão aquela puxada, aquele espaço no final, assim, ó.
É, fica a guitarra, né? E bateria é bom, gostei.
Muito bom, cara. Achei legal, achei bem produzido pra. Pô, achei bem produzidão, assim, achei legal.
Já mostrei pra esposa que gostava de Forfã antes de saber que os caras eram bem babaca e agora ela já tá interessada, já, tá vendo?
Você viu que o Forfã tá voltando com a formação original, incluindo o baixista?
Exatamente, mas é cada um com seus problemas, né? Eu não sou obrigado a ir lá ver.
Eles estão voltando, provavelmente, porque vai dar uma grana bacana pra eles. E só que, assim, eu nunca fui fã de Forfã, sendo cara bolsonarista ou preconceituoso desde antes. Então, eu não vou ver. Quem quiser ver, veja. Eles vão ganhar o dinheiro deles e é assim que a vida é, né? Tem muita banda fazendo esses retornos, assim... E eu não sei, cara, tá rolando, né? Eu vi o Ganja Man, né, falando disso, né? Ele falando, pô, esse monte de retorno assim, tinha umas bandas que não lotavam o Hangar 110 e tava lotando o Allianz agora.
É, pois é, isso, né? Vira uma coisa cult, daí volta sendo super pop e lota, isso acontece.
É, então, tudo bem, deixa os caras, assim, eu vi muita gente xingando. Mas cada um faz o que quiser. Tipo, o Rumbora, por exemplo, voltou e fez dois shows ali, mas tem um membro que era, né, eles não concordavam mais politicamente. E não só politicamente, né, não era uma coisa... Né, enfim, tem jeitos políticos que a gente sabe que não dá pra muito relevar. E aí, eles fizeram a reunião, mas o cara não tá e pronto. E os outros quiseram
tratar
ele, tudo bem, sei lá. Cada um com seus problemas.
É, ouve quem quer, né, meu?
Assim, eu não sei, eu não vou julgar os caras, porque...
Como fã, a gente nunca vai saber se foi vontade da banda, se foi o empresário que ligou e falou, vamos voltar, que agora vai dar uma grana. A gente não sabe de onde vem nem pra onde que vai, eu só escolho bem as bandas que eu tento apoiar, só isso. Tá bom, já.
E você não trabalha, você já nunca trabalhou com uma pessoa que você realmente não concordava, mas tava trabalhando junto? Já, cara, acontece. Acontece muito, inclusive. Então, inclusive em bandas, viu? Não vão se pensando assim, ah não, toda banda, todo mundo pensa igual. Nem o próprio Raimundos ali, quando, né, tava rolando agora, tal, o Digão é super, falava várias bobagem, pra gente é bobagem, né? Mas o Caniço, que infelizmente faleceu, ele não pensava do mesmo jeito, não. E tava na mesma banda.
Ah, é, são pessoas, né, e tem seu jeito de pensar e tal. Eu acho que a música, uma das grandes coisas legais da música é que tem a possibilidade de juntar isso e ainda fazer um som legal, assim, né?
Sim.
Porque é uma outra linguagem, você não precisa... É que tá certo que tem gente que passa do ponto, daí você não quer nem ver, né, meu? Você fala, Sim. Pô, isso aí já pirou, né, bicho, que tá viajando. Daí você não quer, por outros motivos, mas... É, igual uma banda nunca pensa, né?
Pois
sempre
é.
Tem suas diferenças ali.
É, bem, né? Eu acho que quando acontece isso é mais pra... Que eu não consigo mais ouvir, porque tem bandas que eu amava, tipo, o Traje Rigor eu não consigo mais ouvir.
É.
O Roger falou umas coisas que, tipo, passaram do limite só de ele apoiar um político que eu não apoio nem a pau, assim. Ele começou a falar umas coisas ali que começaram a me incomodar, assim, preconceito violento.
Eu fui fã de Ultra de Rigor, eu tinha o vinil do...
Eu tenho ainda.
Vamos Invadir Sua Praia, eu tinha tudo isso.
Eu tinha camiseta.
Eu acho umas músicas geniais ali do começo. Mas, meu, depois você vê o cara falando, sei lá, né? Que
É que foi além do limite do humor, assim. Por exemplo...
Outros da... Do rock, da MPB, de tudo. Você fala, meu, não acredito que o cara tá falando essa goiabice, mas beleza, né?
É, não, tem alguns que eu ainda consigo ouvir, que nunca fui fãzaço do Lobão, por exemplo, que falou várias bobagens também. Só que o Lobão eu consigo ouvir ainda, tipo, alguma coisa. Eu consigo ouvir.
É, e assim, e tem um, assim, eu que sou músico e me ligo, tem uma diferença de
Sim.
composicional entre Lobão e Trajigória
É.
enorme, né? É,
Sim.
na boa, assim.
É fácil de perceber. Cara, e o traje, como a gente. Eu acho que a gente chegou a falar isso, eu não sei se, ou, não sei se foi gravado ou foi fora. Eu sempre ouvi o traje, eu tentava passar um pano que dá pra ver que a qualidade do primeiro disco, ela vai caindo até chegar em um momento ali que você fala, nossa, o que que você aproveitou desse disco? Uma música.
Não, e
Então.
quando desmanchou, eu lembro que quando desmanchou o traje, eles pegaram o traje cover e colocaram no traje de verdade ali.
É.
Era, começou a ficar uma papagaiada, assim, né? Tipo, daí, eu sei, mas eu vi muito show do traje.
Eu
Eu
também.
peguei os anos 80 e eu vi ao vivo, assim, os primeiros shows do traje rigor.
Ah, na época
Aqui,
ali
onde
mesmo.
chamava. Onde foi o Baravê, Rádio Clube, a Pool Music Hall em Pinheiros. Que tinha toda o rock nacional, tal. Eu vi o primeiro show do Paralamas em São Paulo.
Caramba.
Vi todas essas bandas dos anos 80, eu vi muito. Eu tocava guitarra e os caras eram tudo que eu queria fazer, né? Assim, era moleque. Você via lá, meu, os instrumentos, os caras tinham acesso a ter uns instrumentos que na época ninguém tinha, né?
Cara, o traje tocou na Paulista, meio que nem no topo ali do Top Center, ali perto, e foi meio que nem Beatles na época, foi 80 e alguma coisa, não vou lembrar. E que fecharam a Paulista, assim, o negócio deu um puta de um problema, eles tocaram no teto do negócio, assim. E isso foi ali no começo, eu acho que foi tipo, se pá no segundo disco, o segundo acho que é o Sexo, né, que ainda
Eu lembro
tinha.
de um que eu fui no Guarujá. Tava lá de moleque na praia e tava tendo aquele festival de rock lá. E foi o Traje Rigor. E tinha um guitarrista muito impressionante, né? O primeiro guitarrista do Traje, que chamava Carlinhos. Ele vem de uma onda meio hiper virtuose, assim, que era na época as bandas de rock nacional não tinham dessas coisas, né?
Não.
E o Traje era uma mistura de gente que eu achava que tocava bem com gente que tocava mal e dava certo.
É o Roger, né?
É, o batera, aquele primeiro
O
batera também era
Leospa.
meio estranho.
O
Aquilo lá,
Leospa
assim,
também não
mesmo pra
tocava.
ser um batera de rock, que nem, né, não é exatamente, não precisa ser aquele cara mais, né, virtuoso e tal, mas não curtia muito, não. Mas eu curti muito, de qualquer forma, o traje, e realmente aquele primeiro disco muito bom, Inútil, eu acho muito bom, enfim. Mas
O
era o que
primeiro é
eu mais
quase
sabia
só hit,
ouvir, né?
né? O primeiro é quase
Só
só hit, assim.
hit.
Aí depois os hits foram variando até que chegou no.
E daí virou só, pra mim virou mais um escracho, assim, só por ele mesmo, daí eu achei mais muito chato, assim.
É, eles pós-Mamonas, assim, aí eles lançaram a
É, que essas
força.
músicas de piada também, uma hora perde a graça a piada, né? Você vai
É,
ouvindo.
depende de quem faz, tipo, tem
É,
os da
exato, né?
vanguarda, o Premeditando Breck, dá pra ouvir,
Pô, pois
sabe? Tipo, essas
é.
coisas da
Não,
vanguarda, que é um humor
tremer, língua de
menos.
trapo, né?
É. Cara, eu já vi show do. Não foi exatamente um show do Premê, mas foi um show do Mário Manga, lá no
Sei.
Sesc. E aí era um show de aniversário dele, assim, ele tava fazendo revisitando toda a carreira dele, né? Então, foi a filha dele
Eu
lá.
sou muito fã dele, sou muito fã.
E aí foi o
Amigão.
Premê, cara. Foi todo mundo lá e tocaram tipo umas três, quatro músicas. Então eles
Pô,
tocaram
demais.
Feijoada Total, cara, que é uma música que eu queria ter tocado aqui, não toquei até hoje. Porque ela é longa, infelizmente. Ela tem 7 minutos. Mas é muito bom. Eu tenho os dois vinis dos dois primeiros do Premê aqui, eu
Putz, eu
comprei.
vi Premê, eu vi o Língua, eu vi um que eu adorava, que era o Joelho de Porco, não é?
Sim, também tem um vinil do Joelho
Carrasco,
de
Bacilar
Porco.
Moreira, o Faísca, era uma
Billy Bond.
galera muito doida. Eles começavam um show com uma rede dessa de proteção, porque tu não tacava coisa neles, assim. Então eles já viam o show, tinha uma tela, assim, pra. Olha a
Esqueci o nome
viagem,
de quem
cara.
era o cara do Joelho de Porco, que era um dos principais ali, que
Ah,
ele
eu não
mostrou.
lembro dos
É,
nomes, né?
esqueci o nome dele, infelizmente. Putz, minha cabeça não
Mas
vai
eram os
voltar agora.
figurantes, eles iam com terno, era
É, e
meio.
ele mostrou uma vez, ele tava ao vivo na Globo, que ele mostrou, eu falei num dos primeiros episódios do Troca-Fitas aqui, quando eu toquei o Joelho de Porco, inclusive, que eu toquei. Foi um trem que passou por aqui, né? Que fala da perna do Roberto Carlos. E ele, tipo, apareceu ao vivo, ele tava dando uma entrevista, ele pegou um consolão, assim, ó, ao vivo na Globo, e ficou balançando. E os caras tudo querendo. Sai da... Esqueci o nome dele,
muito
mas cara.
Muito bom, muito bom.
Que era uma banda que não era punk, mas era punk, né? O Joelho de Porco,
cara. É, não, fora os punks, eu ouvi muito, né? Eu lembro muito de um concerto que eu vi no Centro Cultural, que era Ratos do Porão, Cólera e Patife Band. Muito
cara, Patife Band tocou esses dias aqui em Campinas, cara. Eu não consegui ver.
A Patife é demais, né? Eu sou muito. Eu curtia demais a Patife.
Cara, então. Tem muita coisa que eu infelizmente não vi. Aí todo mundo fala assim, não, eu já vi. Eu falo, puta que pariu. O ET dos Mussarelas, né? Que tipo, já passou aqui. Ele passou uma vez ou só duas? Ele falou que viu Titãs na turnê do Cabeça Dinossauro. Eu falei, cara.
Se você começar a falar o preço dos lugares que você foi ainda, o Johnny vai ter infarto no ar. Não fala disso.
Era barato.
Cabeça de Dinossauro eu vi no Projeto SP, lá na Consolação.
Lá. Eu vi.
De estreia do Cabeça.
Eu vi os Titãs juntos, mas não foi da reunião de agora que eles estão fazendo. Foi na de 30 anos.
Sei, mas aí eles... já tinha um monte de música de rádio, né?
Tinha, não, já. E aí, tipo, foi metade do show só com os Titãs. O Paulo Miklos ainda tava na banda, então foi metade do quarteto ali e os...
Sem
e
o Arnaldo Destras. Antunes, né?
E aí depois foi metade, que foi longo até, que foi com todo mundo. Que aí tava o Arnaldo, o Nando, sim, que tinha, né? Tava num estado meio lastimável naquele show, porque sim, ele tinha... Segundo o Thunderbird, ele tinha tomado uns cafés, se é que você me entende. Uhum. Então ele tava meio, né? Dava pra ver que ele tava meio fora do eixo.
Mas é uma banda incrível, né? Ele tem momentos muito, muito bons do Titãs.
Cara, eu sinto falta. Eu acho que eles deviam fazer o seguinte: agora que eles se juntaram e tal, falar assim, cara, sabe o que a gente podia fazer? Parar e fazer, tipo, a gente faz um disco a cada 10 anos, se a gente se sentir legal de fazer. Porque, cara, muita gente saiu ali, cara. Eu, apesar de eu gostar do Sérgio Brito, aí agora o Branco Melo teve problema de voz, né? Que ele teve que operar um monte de coisa.
Mas parece que eu não fui no show desse revival, mas parece que escolheram umas músicas muito boas pra ele cantar, né? Tipo,
ele tá, eu não sei fazer música. As mais. Porque a voz dele ficou. Enfim, bom, ele teve que tirar um tumor da garganta, né? Então o negócio. Ele sobreviveu desde. Eu tenho o livro dos Titãs aqui, ele, da biografia, ele, tipo, não é a primeira vez que ele sobrevive a alguma coisa.
Ah, são pessoas que circularam. Eu moro aqui em Pinheiros e esse povo, tudo estudou na equipe, é tudo gente.
Sim.
O Arnaldo é próximo até hoje, porque a gente já fez coisas com Barbatux e tal. Mas é uma galera que eu sou muito fã, independente do que eles façam hoje em dia, o que já foi pra mim de infância já.
Sim.
Muito marcante, né? Eu tocava guitarra e aquele jeito que não era... Ah, sei lá, tem essa coisa meio punk deles que eu acho massa, assim.
É, a pessoa famosa, mais gente fina que eu já conheci, eu acho que tá no top 5. Ele chama Tony Bellotto e aí toda vez que eu vejo que alguém conheceu ele, fala a mesma coisa, assim. Fala, nossa, o cara é o cara mais gente fina. E
era uma... Ele é legal, conhecedor. Charles Gavin é um cara legal, conhece pra caramba também,
Eu fiz uma playlist no Spotify, inclusive, que aí depois eu peguei assim, Titãs pós-Titãs. Aí eu peguei os discos solo e fui separando as músicas ali que eu falei, pô, isso aqui ia encaixar legal nos Titãs. Até do Sérgio Brito, que ele tem as coisas solo.
O Nando tocava numa banda muito legal também, com o Escova, que era o Sossega Leão.
Sim. Não sabia que era com o Escova. Ah, não, é com o Escova sim, é verdade, não lembrava.
Cara, ele tocava também.
Muito bom.
É, o Escova é brother. O Escova foi muito fã da máfia, do Escova e a Máfia e tal. Eu gosto nessa época da Soul Music brasileira, assim, dos anos 80, pós-70, né?
É, do Escova eu lembro muito, porque eu acho que é um dos hits, né? Que é o Atropelamento e Fuga.
Pô, é demais. Que essa... na verdade é do. É, o Atropelamento e Fuga, a música é do Akira S, né? Que tinha aquele grupo Akira S e as Garotas que Erraram.
Eu lembro da versão do Escova.
Eu nunca mais vi. O Escova até eu encontrei com ele outro dia. Ele falou, ele encontra com a Akira, nem sei o que ele tá fazendo. Mas ele era muito. O Akira S era bem louco, cara, pra época.
Sim.
Era uma banda meio pós. Sei lá, meio New Wave. Era uma coisa meio. Tinha influência de umas coisas bem loucas. Aqueles timbres dos anos 80, bem pastelados, assim.
Sim. Então, tem umas bandas dessas que a gente tá falando, que nem o Patife Band, tem uma versão do Ratos, né? Naquele disco de cover do Ratos de Porão, no Feijoada Acidente. Eles têm a versão de Tô Tenso, cara. Eu falei, nossa, eles estão
Ah, é?
fazendo Patife.
Esse
É,
é legal, esse é legal.
então. Tem umas bandas que elas ultrapassam assim, o limite do que é uma banda de hardcore, que nem o Ratos fazendo a versão deles, assim, é ultrapassar um limite louco, que nem os Titãs também conseguem. E por aí
É,
vai.
a Patife era considerada uma banda punk, né? Mas ele era de três, quatro virtuosos tocando,
Sim,
né?
umas coisas fora do no contratempasso, assim, no contratempo do contratempo. Inclusive, tô tenso,
Era
assim.
o André Bana, não, como que chama? O irmão do Arrigo na guitarra,
Isso, Paulo Barnabé.
aquele Paulo Barabé, aquele guitarrista que o Paulo Barabé cantava, tinha um guitarrista bem louco. Que usava os negócios que parecia meio que em Crimson, umas coisas meio louca de loop assim, de ficar repetindo a mesma frase. E o batera era genial, Eduardo Nazário, um puta batera de jazz muito louco que tocava um punk lá, né? Muito bom.
É, então, essa que é a loucura do negócio. Infelizmente, estamos chegando ao final do episódio de hoje, é o último do ano, episódio número 123, 123, olha que legal, a gente chegou a
Ó,
123,
legal
é demais.
demais.
Cara. E, Zé, se despeça antes que a gente, porque no final a gente vai tocar outra música do Barbatux aí, que é o lado B.
Que o Shuffle abençoe as nossas playlists de fim de ano. Se você está planejando, você que está ouvindo este podcast, está planejando participar em janeiro, quem sabe
É.
no começo do ano aí, guarda um pote da ceia para trazer para participação para a gente, que a gente gosta do arroz farofa peru.
É.
Johnny, obrigado de novo pela paciência de me receber. André, desculpa qualquer coisa. Seja bem-vindo ao nosso grupo do podcast, onde o Johnny fica trocando ideia e eu só entro para mandar meme idiota. É um prazer te receber. Desculpa qualquer coisa de novo. Fiquem bem. Fiquem com. Bebam água depois do que vocês vão fazer, como eu falei no último.
É, hidratem-se, porque o calor vem aí de novo. Esse episódio vai sair agora no dia 15. Eu não sei o calor que vai estar, tá, gente? Então, se preparem.
Maravilha.
Rossoy, eu queria agradecer primeiro a sua participação, porque foi muito bom para fechar o ano muito bem. E a gente vai tocar agora então a outra música do Barbatux aqui. Eu queria que você falasse um pouco dela para a gente apresentar.
Essa aí é uma música do disco Ayu, que é um disco que eu acho que é um disco muito representativo da carreira do Barbatux. Ele é um disco bem artístico, assim, ele é bem pouco comercial. E nessa faixa a gente tem o Naná Vasconcelos no final, que foi simbólico, que foi acho que a última gravação que o Naná fez antes de partir. E é uma música minha, né? Enfim, é uma viagem, é uma música com muita influência da cultura brasileira mesmo, folclórica, mas do nosso jeito, e permeia por diversos ritmos brasileiros. E tem uma força assim que eu acho interessante, vocal e com a percussão corporal. E enfim, eu acho que vocês vão curtir, espero que vocês gostem aí da recomendação.
Vamos lá. Como é, se pronuncia ela
Quererê.
querer, eu ia falar, se fosse querer,
Quererê.
eu ia falar errado. Então vamos ouvir agora na sequência quererê, mas antes disso eu queria que você só deixasse como que as pessoas podem seguir, não só o Barbatux, ou
Tá.
você também.
Spotify, tá lá as músicas, né, minhas, André Rossoy, inclusive o último álbum é a Trilha do Pelimps, desse desenho que tá aí na corrida do Oscar, então se quem quiser dar uma olhada lá, é bem trilha sonora mesmo, vale a pena. Daí tem meus singles desse ano, que são seis, já dava pra ser um EP faz tempo. E o Barbatux no site, mas ninguém vai no site mais, então vai no Insta, que a gente se comunica por lá, Facebook também, né? Aquela coisa, Facebook, né? Mas Instagram onde que tá rolando mais agora. E
Sim.
daí tem todos os contatos lá, é só chegar, tem nos destaques lá, tem como achar a gente via e-mail, via telefone, WhatsApp e tudo mais.
É isso. Então, obrigado então pela sua participação e vamos finalizar então o último episódio do ano com Quererê dos Barbatuques e Naná Vasconcelos. Pô, já vamos finalizar muito bem aqui o negócio. Então, até 2024, agora vamos entrar em férias, em janeiro a gente volta. Valeu, ouvintes. Fiquem com Quererê dos Barbatuques para finalizar aí o ano. Valeu.
Bom fim de ano pra todo mundo.